לעילוי נשמת משה דניאל בנות קלמן אלתר. פרשת הסמונה, פרשת בחוקותיי. פרשת בחוקותיי, קומס הפלנדום, אם בחוקותיי תלכו, זה עושה זבון טריליאר, סגונו מוזי סטטוטוס, זה זבון סדדיקה או אסטודו דתורה, זה זבון פזיה כאילו כשתו פידינדו, יורדננדו. Então, a Torá traz uma lista de bênçãos. Vai ter chuva na hora certa, vai ter paz, sustento e etc. Depois Deus diz, vem lotishmeu, se vocês não vão me ouvir. Então, infelizmente, vão acontecer coisas desagradáveis para o nosso povo. Depois a Torá fala sobre as leis de Arachim, que é uma pessoa que decide que ele vai dar o valor de fulano para o Beit HaMikdash. Uma pessoa fala com essa linguagem erer, o valor de tal pessoa, ele tem que dar um valor que é estipulado na nossa parashá, tabelado, segundo a idade e o sexo, e a Torá define quanto que deve ser dado para o Beit HaMikdash como doação. Depois a Torá fala também sobre animais que a pessoa doa para o Beit HaMikdash e todas as demais coisas que eventualmente a pessoa doa para o Beit HaMikdash. E no final da Parashá a Torá fala sobre Maaser Behemá, dízimo que se tirar dos animais que nascem a cada ano, também tem que deixar um a cada 10, precisam ser doados também para Hashem. No meio dos versículos que temos na nossa parashá, a Torá fala: Vehagiti lachem lelokim, veatem tihiuli leam. Eu vou ser para vocês Deus, e vocês vão ser para mim um povo. Quão bem-aventurados somos nós, que Hashem nos escolheu para ser o povo que representa ele aqui na terra. Muitos outros povos se ajoelham, se curvam para coisas vãs, e nós nos curvamos perante o rei dos reis, Hashem. Uma história muito interessante que conta o Rav Yankele Galinsky, de abençoada memória. Ele estudou na Yeshiva de Novardok, em Bialystok. E ele conta a seguinte história. Que ele era um jovem e os alemães invadiram a Polônia. Ninguém ainda nem imaginava o que isso significa de fato. Mas eles começaram a ouvir que os alemães estão invadindo qualquer prédio, qualquer construção que não está devidamente registrada nos cartórios. O prédio da Yeshiva de Novardok também não estava registrado. E, portanto, a diretoria começou a se preocupar que isso pode dar problema para eles. Então, um dos dias, o Rav Avraham Yafen, que era o Rosh Yeshiva, chegou para mim, contou Rav Galinsky, chegou para mim e pediu para eu viajar para Varsóvia, para resolver as papeladas e registrar direitinho o prédio para não terem problemas. Disse Rosh Yeshiva: olha, dá um medo terrível ir lá fazer isso. E como você é baixinho, a Galinska é muito baixinho, você vai se mesclar lá na multidão, não vai dar na vista. Então é melhor para você ir lá. Aqui tem o dinheiro, aqui tem a documentação, a papelada, leva lá e resolve para nós essa parada. Então a Bianca Galinska concordou e pegou tudo e foi viajar. Só que ele se deu conta que está faltando uma única coisa: dinheiro para viagem. Ninguém deu para ele dinheiro para poder pagar a passagem de trem. na Yeshiva decidiram, pelo jeito, que eu mesmo preciso conseguir o dinheiro para poder viajar. Isso vai ser de acordo com Midat HaBitachon, de acordo com a confiança em Hashem. Tá bom, eu saí para a estação de trem. Estava cheio de soldados. Comecei a procurar se tem alguém ali que tem cara de judeu. Finalmente encontrei um sujeito que parecia um judeu. E eu consegui emprestado deles 7 slots. Que era o suficiente para poder viajar para Varsóvia. Não estava pensando na volta. A volta, depois Deus ajuda. Me aproximei da bilheteria e perguntei, quero comprar bilhete para Varsha. Para Varsha? Não tem mais, o trem está lotado de soldados. Como assim? Eu preciso viajar para Varsha, é urgente. Ele foi lá, deu uma olhada e falou, eu achei aqui um bilhete para primeira classe. E quanto é que vai custar? Eles me falaram 7 slots. Fiquei mais tranquilo. E tá bom, eu peguei para comprar o bilhete. Só que o sujeito da bilheteria disse para mim que o 7 slots, primeira classe, é a viagem até a segunda estação. Para chegar embaixo eu tenho que pagar mais. Eu vou fazer o quê? Isso eu tenho dinheiro para o momento. Depois, quando eu chegar, depois de 12 estações, eu vou ver o que eu faço para poder continuar a viagem. Eu entrei, me sentei no trem, tinha lá um banco duplo. Eu me sentei na janela e comecei a olhar para fora. De repente eu ouço alguém respirando do meu lado. Eu olho para o meu lado, está se sentando um sujeito que era grandão, gordo, gigantesco. E ele, quando sentou no lugar dele, não sentou só no lugar dele, ele estava invadindo também o meu pedaço. E naquele momento eu até agradeci a Deus de novo por ser baixinho, pequenininho, que eu não fiquei esmagado ali do lado desse sujeito tão grande. Eu fiquei sentado em meio banco e ele ficou sentado em um banco e meio, invadindo a minha área. E assim começamos a viajar. Não passou muito tempo, o sujeito que está sentado ao meu lado na primeira classe tira da sua malinha um Walkman, coloca no seu ouvido e começa a ouvir música clássica. Isso era, na época, a última novidade em tecnologia. Só pessoas muito especiais, pessoas que tinham muito dinheiro, que já tinham investido e compraram um Walkman para poder ficar ouvindo música assim no meio da viagem, no trem. O trem começa a viajar e eu estava lá concentrado. Por um momento eu olhava para fora e via tudo se passando lá fora, a natureza bonita. E, por outro lado, eu estava com o ombro debaixo de uma massa de alguém que estava sentado no meu lado. De repente paramos numa estação e entra dentro do trem um palhaço com nariz vermelho, um acordeão velho na sua mão. E ele começa a cantar e tocar. Sabe aqueles sujeitos que ganham moedinhas de ficar tocando? E ele começou a tocar e começou a dançar. E todo mundo começou a olhar para ele. guerra que estava já estourando e que ninguém imaginava o que ia acontecer, a economia estava difícil, então todo mundo estava um pouco cabisbaixo, estava depressivo. Quando viram o sujeito lá, todo feliz, tocando, as pessoas começaram a acompanhar, primeiro devagarzinho, começaram a bater palmas, acompanhar ele, tentar se alegrar um pouco. E aí o pessoal começou a se levantar, começaram a dançar em volta do palhaço. E devagarzinho todas as pessoas começaram a se levantar, e até pessoas de outros vagões também começaram a olhar e vieram se juntar também às danças, para esquecer as dificuldades do dia a dia. E no meio dessas danças, o sujeito, meu vizinho, gordão, está sentado. E nem olhou para os palhaços, para o palhaço, nem olhou para as pessoas à volta. E aí um sujeito passa lá do lado, dá uma batida no ombro dele. Fala, ei, qual é? Para ficar sentado? Vem, vamos dançar. Ele olhou e piscou o olho e falou para ele, vocês são tolos. Eu preciso dessa música aí, meia boca desse palhaço aí. Eu tô aqui sentado lá de vocês. Eu tô ouvindo agora a Orquestra Sinfônica de Praga, que tem um monte de músicos, dos melhores do mundo. Vamos levantar para ficar assistindo esse daí, esse palhaço. Poucos minutos depois disso, se ouviu um estouro. O trem parou e nós ficamos esperando para ver o que vai acontecer. Quando se passaram alguns momentos, ficou claro que os alemães explodiram o trilho. E o trem não teve jeito, precisou voltar para Bialystok. Eu voltei para Yeshiva, sem poder cumprir o que foi pedido para eu fazer lá em Warschau, resolver o problema do prédio. Eu cheguei até o Rabbi Avraham Yaffe, com os documentos, com o dinheiro que ele me deu, e falei para ele, olha, a verdade é que eu não consegui legalizar a situação, mas eu voltei para cá com um aprendizado, com um sihat musar, como se fala. Eu tive uma aula de um sermão que eu ouvi de um goi grandão que estava sentado do meu lado. O Rashivá falou, como? Um sujeito grandão? O que, que ele já pode ter te ensinado assim, você disse? Eu ouvi um sermão dele? E eu então respondi, quando todo mundo viu naquele palhaço uma fonte de alegria, a maior alegria do mundo, por causa da música que ele estava tocando, esse sujeito do meu lado estava ligado naquele momento à Orquestra Sinfônica de Praga. E para que ele precisa de imitações fajutas? Da mesma forma nós. Nós estamos ligados diretamente a Hashem. Nós estamos ligados àquele que criou o mundo. Nós estamos ligados àquele que é a fonte de todos os prazeres. Ve'ayitim lachem l'elokim, eu vou ser para vocês Deus. Ve'atem tiyulilam, vocês vão ser para mim um povo. Nós podemos, o tempo todo, aproveitar, desfrutar das músicas, das melodias tão gostosas de Deus. O que é que nós temos para procurar e buscar em qualquer tipo de imitação fajuta que tenha por aí afora?